Acerte a frequência. 95 FM.
Caspinho Vivo.
Vamos descontrair um pouquinho aqui. Eu tenho um amigo que é amigo do senhor. Um amigo muito especial, que é o Valdir Costa, que ele falou que na Inaguna ninguém mais vai casar com o senhor.
Só quando eu for embora.
O senhor já pensou, padre?
Já pensei, mas Valdir, os dados dizem o contrário. Eu já não estou dando mais conta de acompanhar, né? Muita gente, inclusive, que vivia junto, que não queria casar, já está casando.
Então,
muita gente que não, que, porque a pessoa não quer casar quando está morando junto, porque não tem consciência do que é o casamento. E agora, como começou o processo de conscientização, eu estou com muita gente na fila e estou sem conseguir acompanhar.
Na verdade, as pessoas não vão casar no escuro, né, padre?
Exatamente.
É isso que vai acontecer, não vai casar
aumentou,
mais no escuro.
Aumentou significativamente o número de casamentos.
Exatamente. Então, Valdir, muito obrigada, e está aí dada a resposta para você. E o padre Crispim está falando dos passos. O que mais o senhor gostaria? Nosso tempo não vai dar para falar tudo, né,
todos
padre?
Os
o senhor
passos.
Percebe, né?
Se não, dá
mas
uma pincelada só.
Uma pincelada, o mais importante.
É. No segundo encontro, a gente retoma aquilo que foi falado, como eles vivenciaram a leitura orante da Bíblia, como eles discutiram, que eles têm 3 semanas para fazer isso numa quarta semana antes do encontro comigo, eles devem falar juntos, né? E aí a gente começa a apresentação dos sacramentos, né? Os 7 sacramentos. Aí a gente mostra a igreja, não só o sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio, ele vai sendo trabalhado ao longo dos 8 encontros.
Claro.
Então a gente trabalha a questão dos sacramentos, um a um, na Bíblia. É mostrado todos na Bíblia, porque se tem a mania de dizer que só tem o batismo. Então nós vamos mostrando que o crisma existe na Bíblia, que a Eucaristia existe na Bíblia, né? Que a unção dos enfermos está na Bíblia, que o sacerdócio está na Bíblia, o matrimônio está na Bíblia, tudo está na Bíblia. Então aí nós vamos explicando teologicamente o que significa aquilo também. Então, é muito bonito isso aqui, que eles vão tomando, muita gente que nem na Bíblia, não sabia nem mexer na Bíblia, né? E agora vai aprendendo também durante esse tempo, a ter esse contato com a palavra de Deus. Feito isso, no outro, aí passamos exercício também para estudar a Bíblia em casa, né? E aqui também eu falo nesse encontro eu falo dos aspectos, dos defeitos e das qualidades das pessoas. Porque já que eu falo do sacramento da penitência, porque falo do 7º sacramento, e eu sempre ressalto assim, que seria interessante o noivo saber o que é que a noiva pensa. Não só das qualidades, porque quando é noivo tudo é amorzinho, né?
É amorzinho.
Só tem amor, é só na primavera. É. Mas tem coisas que ela não gosta e ela não diz, bem assim o noivo. Então eu peço assim, que descubra 5 defeitos e 5 qualidades. Porém, a gente só diz os defeitos para uma pessoa se a gente amar a pessoa. Se não for por amor, não adianta dizer, porque tem um efeito contrário. Então, como eu amo aquela pessoa com quem eu vou casar, então eu devo dizer para ela, por amor, que ela tem certos defeitos, mas que ela também tem qualidade. Então, eles vão fazer esse passo naquele mês de escrever. E aí eles sentam de frente, rezam uma daquelas leituras, sobretudo que tem a ver com o sacramento da penitência, que é do perdão. Né? Eles leem aquele texto, invocam o Espírito Santo e aí fala. Primeiro se fala os defeitos, né? Os pontos negativos. E a outra pessoa só escuta, ela não pode revidar. Porque senão perde a graça. Porque ela deve guardar aquilo e, digamos assim, ruminar. Como se faz com a Bíblia? Ruminar e mastigar de novo.
Sim.
E perceber que a outra falou, não porque tem ódio de mim. Afinal de contas, a pessoa que vai casar comigo não tem ódio de mim. Senão o casamento também é inválido.
Claro.
Né? Depois de fazer isso, aí o outro que ouviu fala também. Isso chama-se purgatório, né? Essa é uma prática da igreja primitiva, gente. Não fui eu que inventei.
Não é novo.
Não, a igreja nos primórdios fazia isso nas comunidades.
Então o senhor está usando as ferramentas que existem.
Sim, da igreja primitiva. E depois faz os pontos positivos. E os pontos positivos, às vezes a pessoa quer ficar melosa em um ponto, né? Ah, isso e aquilo, aquelas coisas que não constrói. Também na hora de falar dos pontos positivos, a gente deve ter equilíbrio. Para não reforçar, às vezes, um problema que a pessoa tem. Né? A questão de de olhar, né, para a própria realidade, assim, com uma autossuficiência. Então deve saber falar também. E se escuta tudo, um escuta do outro, porque o outro é... O outro são os olhos que eu não tenho nas costas. Porque eu me vejo no espelho de frente, o outro me vê de lado, de costa e tudo. Então, dito isso, a gente passa esse exercício para casa, né? E passa também as coisas. O terceiro encontro, aí a gente continua falando sobre a igreja, né? O quarto encontro, eu passo um questionário com muitas perguntas. Por quê? Porque pode ser que a pessoa esteja mentindo.
É. Ah, é? Para
questionar
a pessoa mentir?
O questionário no cruzamento de dados ajuda, mas mentindo às vezes para ela mesma.
Ah, que pena, né?
Ela diz acreditar numa coisa que às vezes ela não acredita. Então, de repente, a pessoa revela, não é que a gente sabe tudo, porque é impossível. Ou também a pessoa revela tem um problema muito sério que eu não posso resolver, que eu envio para um profissional. Se eu perceber que tem um problema muito sério, então eu envio esta pessoa para um profissional, para que ela faça um tratamento, para que possa realmente surtir mais efeito, né? E aí depois, no quinto encontro, eu falo a partir do casamento usando as estações do ano: primavera, verão, outono, inverno, né? E ali a gente vai justificando um pouco como o casamento se dá. A primavera, o tempo do erotismo, o tempo da paixão, né? E a pessoa deve viver bem, mas também com consciência, não viver só disso. Por isso não pode ser só o sexo é importante. E as pessoas podem dizer assim: ah, mas a igreja é contra o sexo. Não, é tanto que se não houver o sexo depois do casamento, não houve
o
casamento,
né?
Então veja que a igreja acha importante, mas dentro de uma lógica. Depois a gente trabalha a questão do verão, que vem a ser o tempo da consolidação do matrimônio, isto é, a busca pela segurança financeira que a pessoa tem, os filhos que vão chegando, isso gera muito conflito. O casal tem pouco tempo, fica estressado porque o filho é pequeno, ele precisa sair 4 horas da manhã, mas o filho chora à noite. Então, essas coisas que são pertinentes à vida do casal.
E que tem que tocar nesse assunto,
tem que,
né,
tocar nesse assunto. Mas aí a gente tem que lembrar, quando entra um filho na vida do casal, geralmente o casal diz assim: agora minha vida é meu filho, antes era minha esposa.
Aí antes, também é um problema,
e,
né?
É outro problema. Então, começar a esclarecer isso aqui. E esses pontos, Osaí, são pontos que eu vi no acompanhamento dos casais. Não foi alguém que me contou, assim, pela televisão, não, né? Que eu assisti no programa. São pontos que eu percebo no próprio acompanhamento. Então, a gente foi colocando ali. Esse material é um material que foi sendo formado agora, né? Ele foi sendo construído aos poucos. Agora, do jeito que está, é mais recente, a partir de estudos também. Feito isso, eles já me devolveram o questionário, e no questionário eu já estudei para o quinto encontro. Então eu vou pegando o questionário alguns pontos. Olha, em certo ponto você diz isso, o que é que quer dizer isso aqui? Qual é este problema? Tem uma coisa aqui que talvez não seja conveniente com o casamento. Parece que você quer uma coisa, mas está fazendo outra. Qual é o problema? Qual é o empecilho para viver isso aqui? Né? Às vezes no questionário tem alguma coisa muito séria da noiva, e eu tenho que chamar a noiva à parte. Porque eu também não vou revelar na frente do noivo, que de repente o noivo pode dizer assim para ela: bem que o padre disse. Tá vendo? O padre disse isso. Pode reforçar o ponto negativo da pessoa. Né? Dependendo de cada caso, a gente precisa fazer isso.
O padre, seria acompanhamento individual?
Se for necessário. Né? Dentro da situação, se for necessário, eu coloco o acompanhamento individual. Digamos que vem do noivo da noiva. Porque às vezes eles respondem o questionário particular. Às vezes querem responder juntos, um lendo do outro, né? E chega aquele problema, que é um problema mais sério, e eu percebo, o que é que eu faço? Eu peço uma meia hora para cada um. E peço para, mesmo que o noivo não tenha um problema, eu também peço para que ele não perceba. E aí trato do assunto com ela e pergunto se é interessante falar para ele. Se ela acha, eu digo: olha, eu vi isso aqui, se acha interessante que fale para ele. Porque exatamente para que ele não use a imagem do padre, diga: o padre falou isso aqui, e comece a cobrar coisas que não existem, né? Então isso precisa. Por isso que eu disse que o casal que vai acompanhar, que a gente vai treinar, não pode ser qualquer casal.
Não, não pode. Né? Vai ter
e
que
esse
ser
questionário, por exemplo, esse questionário é um dos pontos que o padre precisa acompanhar, né? Daqueles dois encontros que eu disse que depois que tiver casais especializados, desses dois encontros, um é sobre o questionário para ajudar os casais a olharem este aspecto, né? O sexto e o sétimo encontro, eu faço geralmente o sexto na casa dos noivos, dos pais do noivo, né? porque aí eu tenho uma conversa com eles, percebo a realidade dos pais. É, tem pais que dão verdadeiras catequeses para o filho e para a nora, futura nora.
Mas
tem pais que brigam na hora, né? Depois vou na casa dos pais dela no sétimo encontro para fazer também a catequese e ver. E se eu perceber que na casa do noivo a família é muito bem estruturada, eu reforço essas coisas. Se eu perceber que não, eu cobro. Eu digo, olha, veja isso aqui, existem algumas deficiências, você acha que isso aqui você pode superar? Ou você vai levar também isso para a sua vida? Porque não é que ele quer repetir aquilo que deu errado com o pai ou com a mãe. O noivo não quer isso. Ninguém não, quer.
Ninguém quer.
E aí a gente precisa tentar ajudá-los a ver também isso, né?
Agora, padre, exige do senhor também, você imagina, você chegar numa família para tratar de determinados assuntos. Exige uma certa coragem do senhor também, né?
Precisa.
Precisa.
Às vezes, algumas interferências bem desagradáveis.
Exatamente. Percebe-se isso.
Mas você sabe que uma vez eu acompanhei uma pessoa aqui que os pais dela vieram do Paraná, né?
Ah.
Mas foi tão interessante porque eles nunca mais tinham participado da igreja.
E voltou.
E eles vieram do Paraná, eles me disseram no encontro, né? O encontro demorou umas 3 horas. Diz que vinha o caminho todinho me chamando de filho daquela senhora, né? Porque eles, como é que nos tira de Curitiba para vir aqui em Dourados fazer um encontro? Que padre é esse, né? Mas foi tão interessante o encontro que eles disseram assim, não sabíamos que existia na igreja essas coisas.
Que bênção de
Mas,
Deus.
E depois no casamento havia um clima muito interessante, uma gratidão daqueles pais impressionante.
Eu falei agora há pouco pro padre, se me vem de noivo ganhar o presente, quem ganha é o padre. Padre, e o oitavo encontro, como é?
O oitavo encontro a gente faz uma avaliação disso aqui, né? Olha, eu dou o parecer, eu sempre dou um parecer, né? Eu não dou por escrito. Mas eu falo sobre tudo aquilo que nós comentamos durante os 7 meses, porque aqui eu estou pulando os exercícios, cada mês tem exercício para casa, né? Eu estou pulando isso aqui. E estou pulando outras passagens bíblicas, porque o programa não dá para isso.
Não tem como.
Mas aí no oitavo encontro a gente faz uma retrospectiva de tudo. Eu percebo, eu vejo se eles estão coerentes com aquilo que viveram, se existe alguma dúvida. Aí a gente fala da celebração do matrimônio, né? Como é que vai ser a celebração, que clima deve ter na celebração do matrimônio, que não deve ser uma festa exterior, mas uma festa interior. E aí a gente faz todo o fechamento. E eu pego, a partir daqueles relatórios que eu recebi no questionário, eu digo, olha, estas perspectivas, você precisa reforçar esse lado aqui. Existe um lado negativo que você poderia trabalhar diferente. Existe esse lado positivo que você pode reforçar, que vai te ajudar muito, né? Então a gente faz isso no oitavo encontro. Que é bem caprichado.
Bom, se eu fosse casar hoje, eu ia querer fazer um encontro com o senhor. Alice, você ainda dá tempo.
Eu vou querer fazer com certeza.
Você ainda dá tempo. Quando são 8h49, chegamos ao final do programa. O que mais o senhor gostaria, assim, para finalizar?
Não dissemos que alguns casais não casaram, né?
Isso é a pergunta, padre.
A gente colocou 3 pontos aqui, Zé, que era se durante o acompanhamento o padre já deixou alguém sem casar, se o senhor já preparou casais para isso, como ele já comentou, né? Para trabalhar nessa atividade. E a terceira aqui era se existem outras paróquias interessadas nesse serviço. E aí ele já citou também que o casal mente para poder passar de um passo para o outro.
Ah, meu
alguns,
Deus
né?
do céu.
Alguns, né? Alguns mentem, às vezes não é consciente. A mentira não é consciente, é inconsciente. Ele vai levando, né? E é difícil alguém ir para um encontro de forma consciente. Mas ele às vezes nem ele se dá conta que está mentindo. Existem paróquias já interessadas. 2 padres já me pediram o material, né? Não sei se começaram. Mas eu deixo muito livre, assim, eu não quero colocar isso como algo que é importante, assim, no sentido. Cada um vai percebendo também.
É um trabalho que o senhor
está
fazendo.
Eu acho importante.
Tá certo.
E 2 padres aqui da região, né? E o meu orientador está usando na paróquia dele em São Paulo, que é a paróquia do Ibirapuera, ali bem perto do shopping Ibirapuera, uma paróquia grande. Ele está usando isso. Porque ele viu também que é uma furada esses cursos, né? Ele pegou isso aqui e como ele é doutor em psicologia, certamente ele vai aprimorar esse método, né?
Tá certo.
E se existe casais que eu já aconselhei não casar, sim, existe 3. 3 casais. Um eu aconselhei que não casasse, eu digo assim, se o casamento não vai dar certo, eu digo, vamos esperar mais 2 anos, porque eu também não tenho uma ferramenta para dizer para a pessoa, seu casamento não vai dar certo.
Claro.
Eu também tenho que ser cuidadoso, mas eu digo, vamos esperar 2 anos. Um casal, no meio do caminho, percebeu, disse, olha, isso aqui não vai dar certo, e me disse. Terminaram. É? Outro, não havia realmente os elementos, inclusive elementos de fé. Né? E houve um problema, também não deu certo. E outro, continuaram namorando, não sei se estão morando junto, mas também não foi possível casar. E eu expliquei por que era. Eu digo, diante desses elementos, você está percebendo. Não estou inventando coisa, você está percebendo. Então, é melhor você dar outro passo. Então, a gente faz isso também. E precisa ter uma certa coragem para fazer isso. Porque isso é mais fácil a gente não comprar briga, né?
É bem mais fácil, é mais cômodo.
Exatamente.
Padre, chegamos ao final do programa. Alice, sua mensagem depois de uma aula dessa.
Pois é, Zair, eu acho que quem está em casa e pensando em casar, quem é solteiro, pode ter uma noção do quanto é... do quanto exige de nós uma responsabilidade muito grande e também uma responsabilidade da igreja para com os casais, os futuros formadores, né, padre? A prática da educação, aqueles que serão pais de padres também. Então a gente tem muito a agradecer e a parabenizar o padre Crispim por esse serviço, né? E agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né, junto com a Alzair nesse programa de hoje, Ponto de Vista, entrevistando o nosso locutor, né? Exatamente. Isso para nós é uma alegria muito grande.
Padre, parabéns pelo ato de coragem. Porque é tão gostoso sentar no sofá, eu falo por mim, não tô falando por ninguém, não. À noite, no friozinho, ficar descansando, tomar um chimarrão, tomar um vinho. Agora, dizer não, eu vou me doar para o outro. Essa é uma questão de decisão de cristão consciente. Então, eu já o admirava, agora passei a admirar um pouquinho mais o seu trabalho. Muito obrigado por o senhor fazer parte dessa obra aqui conosco. Suas considerações.
Não, eu que agradeço, né? Lembrando que esse programa seria outro, né? Como eu disse, quem não tem cachorro caça. Caça com gato, né? Então, um abraço a todos, eu agradeço também a vocês e agradeço você que me acompanhou através da Rádio Coração.
Muito bem, sábado que vem, com certeza um assunto importante para você. Tchau!